ter por aí e respingar no Brasil também. Não se sabe exatamente o que vai acontecer. O Trump apertando o cerco à Venezuela. Acabamos de ouvir também com o notário que o próprio Trump disse: os dias de Maduro estão contados. Será que o destino de Maduro será igual a de outros? Bin Laden, Saddam Hussein. Está tenso, hein? Pensam que está tranquilo, como nós estamos aqui sentindo essa tranquilidade? Aqui é o ar-condicionado, 17 graus, você em casa, no seu café, gostoso, graças a Deus, na sua tranquilidade. Está tenso, muito tenso para muita gente de colarinho. 7h28, Marcos está chamando. Bom dia, Marcos.
Um bom dia a vocês do estúdio e a todos que estão ligados aqui neste Alô Alô Fortaleza, desta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Eu sou o Marcos Coelho, estou chegando com as notícias fresquinhas da cidade do estado do Rio para vocês, ligados neste canhão de audiência, que é o microfone da Rádio Assunção. E policiais civis da 41ª Delegacia, localizado no tanque, acabaram nesta terça com planos de um grupo de uma torcida organizada do Vasco, que planejava causar tumulto e violência antes da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira. O setor de inteligência da unidade recebeu informação de que integrantes da Força Jovem do Vasco estariam armazenando armas brancas e outros objetos que seriam usados em um ataque. De acordo com a corporação, o objetivo era causar desordem, violência e impedir a torcida do Fluminense de acessar o Maracanã no dia do jogo. A equipe foi à casa de Henrique Douglas da Silva de Moura, no Anil, na zona sudoeste do Rio. Lá foi encontrado material indicado, entre camisas e artefatos da torcida organizada. O homem autorizou a entrada dos policiais e confessou os planos. Ele foi conduzido para a 41ª Delegacia. E falando em termos de esporte, que começa hoje para o Flamengo, a Copa Intercontinental, em que vai tentar mais um título mundial depois daquele primeiro em 81. A caminhada começa no dia de hoje, na partida que começará às 14 horas no horário do Brasil, contra a equipe do Cruz Azul do México. Passando por esta equipe, o Flamengo jogaria no sábado contra o Pirâmides do Egito, que no campeonato local tomou de 6-1 no último final de semana, e aí sim fazendo a final na outra quarta, diante do PSG, campeão europeu. Para o compromisso de hoje, o técnico Felipe Luiz escala a equipe com a mesma formação que entrou em campo na final da Copa Libertadores. Com Rossi no gol, Varela na lateral direito, uruguaio, a zaga já era formada por Danilo, Léo Pereira e Alexandre, na lateral esquerda, os volantes Pulgar e Jorginho, Arrascaeta no meio campo e o trio ofensivo formado por Carrascal e Samuel Lino nas pontas e Bruno Henrique como um falso 9, ou melhor, um centroavante, enquanto Pedro segue se recuperando e tem a esperança de Felipe Luiz de estar contando com o jogador para a grande final, pelo menos diante do PSG, caso o Flamengo chegue até lá. Daqui a pouco eu volto com muito mais aqui do Rio para vocês, neste Alô Alô Fortaleza, que segue com os amigos aí do estúdio. Até já!
Até já, Marcos Coelho! O Erivano está chamando aqui, deixa ouvir o que é que ele tem a dizer. O que é que houve por aí? Diga aí, Erivando.
Lacerda, de volta aqui no programa, Lacerda, para relatar aqui um fato que aconteceu há poucos instantes aqui no município de Russas, na comunidade de Retiro. Um elemento, ele, inclusive ex-presidiário, porque cometeu alguns crimes no município de Russas, foi preso no estado do Rio Grande do Norte, estava no presídio, foi liberado, foi solto, né? E agora pela manhã foi assassinado na comunidade de Alto, lá no Retiro, que é uma comunidade aqui do município de Russas, da zona rural. Ele foi assassinado agora pela manhã. Ainda chegou a ser levado para o hospital, mas já deu entrada em óbito, foi constatado o óbito, portanto, um homicídio agora pela manhã aqui na cidade de Russas. Um elemento conhecido por Preto, identificado por Preto, que morava aqui na comunidade de Retiro, no município de Russas. É essa a informação que a gente acaba de confirmar agora aqui, realmente o óbito desse elemento que foi morto agora pela manhã aqui no município de Russas. No caso, um indivíduo bastante conhecido da polícia, Lacerda.
Valeu, Erivando. Obrigado. Se tiver mais algum destaque, você pode voltar aqui no Alô, Alô Fortaleza desta quarta-feira, dia 10. 10 de dezembro. Alô, Papai Noel. Alô, Papai Noel. Seja bem-vindo. 7h32. Rápido intervalo. Já voltamos. Alô, alô, Fortaleza. Alô, alô, Ceará. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, mundo. Bom dia. Fala com a gente. 997-430-0620. Manda áudio. Manda texto. Até já.
Rádio Assunção. AM 620. Fortaleza. Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
O ano está perto de acabar, mas o trabalho do governo não para.
A requalificação na Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar a Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
A operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo hospital regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Ondas dançam no ar, Fortaleza inteira a escutar. Do sertão ao litoral, a sintonia é universal. Alô, alô, Fortaleza, no Fortaleza inteira a escutar. Do sertão ao litoral, a sintonia é universal. Rádio Assunção me chama.
De volta, 7 horas e 36 minutos no Alô Alô Fortaleza, desta quarta-feira, 10 de dezembro, 2025. Bom dia para você, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Pessoal, acionamento de seguros em transporte no Ceará aumentou 2000%. Em um ano, é muita coisa. Caramba, é muita coisa. O que é que está acontecendo, hein? De janeiro, esse dado é de janeiro a julho, hein? 2.151%. na comparação com o mesmo período do ano passado. Esses dados da Confederação Nacional das Seguradoras mostram que nos 7 primeiros meses do ano foram pagos R$ 2.200.000 em indenizações contra pouco mais de R$ 100.000 no mesmo período do ano anterior. Eita pau! Responsabilidade civil do transportador rodoviário, obrigatório por legislações federais e estaduais para empresas que atuam no transporte intermunicipal e interestadual. E no Ceará, a exigência tem ampliado a relevância, especialmente entre transportadoras que operam vans, micro-ônibus e empresas de turismo. Então, vou perguntar aqui a Roberta Thaís, que é coordenadora de qualidade de negócios da Camed Seguros, o que é isso mesmo? Que números são esses? Se referem a qual tipo de transporte, de setor? O que é que está acontecendo? Roberta, bom dia.
Bom dia, Lacerda.
Tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui. O que é que está acontecendo então, Roberta? Por que é que esses números foram lá para cima? E isso é especificamente a qual setor? Ou isso é um sinal geral no seguro quando se refere, por exemplo, a veículos?
Pronto. Lacerda, esse número ele é um dado geral, mas ele vem de uma forma crescente para a classe dos passageiros, né, que são transportados, esses veículos, seja eles vans, né, sejam eles na qualidade de ônibus. O que é que acontece? O número de acidentes, ele tem elevado um pouco, e aí essa classe precisa ser assistida. E o seguro, ele é um meio, né, de reter esses custos e de assistir os passageiros.
Então, quando a gente compra uma passagem para viajar, está lá já embutido o seguro? Hoje é obrigatório? Como é que é? Ou é opcional?
Pronto. A NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela obriga, né, de forma que as empresas tenham. Ou seja, vamos dar aqui um exemplo. Uma empresa que vai de um município para outro, vamos colocar aqui Fortaleza e Sobral, é uma responsabilidade dela de ter esse seguro. Não é que o passageiro ele já pague o seguro, é o prestador que vai fazer esse translado que tem que ter o seguro para assistir o cliente. Porque caso ele tenha um evento de um acidente na estrada e o passageiro que está dentro do ônibus, né, tenha se machucado, nesse acidente ele tem que estar protegido. Então é a responsabilidade de quem vai estar fazendo esse translado. Então todos os passageiros, né, digamos, é um ônibus que comporta 30 pessoas, 35 pessoas, todas essas pessoas precisam estar protegidas.
Agora, esses transportes que são feitos, por exemplo, de turismo, e às vezes a gente ouve dizer, aconteceu um acidente ali e tal, dá problemas. Quer dizer, às vezes não há essa cobertura. Isso acontece, não?
Pronto. Esses também precisam estar cobertos. O que a gente observa muito, Lacerda, é que não se existe uma fiscalização maior, né, dessas empresas, dessas pessoas autônomas que exercem a atividade e não possuem o seguro. O ideal é que... A gente sabe que tem muita empresa que faz frete, né, de turismo, principalmente aqui na beira-mar, é só o que a gente vê, né, pessoas abordando os turistas, fazendo viagem em 3 dias, né, conhecer as praias. E é importante que eles tenham o seguro para proteger essas pessoas, né, que vão estar nessas vans, nesses micro-ônibus, porque qualquer acidente pode ocorrer. Então, já pensou, se várias pessoas, né, numa decorrência de um acidente, vão ao proprietário, como é que ele vai beneficiar essas pessoas? Ele vai ter que custear um valor bem, né, significativo. Se a gente for falar de despesa hospitalar, ou de alguém que passou muitos dias, né, sem estar trabalhando em decorrência desse acidente. Então, o seguro, ele cobre essas pessoas, né, no caso, tanto a vida quanto uma parte da saúde delas, para que esse proprietário ele não tenha esse recurso, porque ele vai ter que se desembolsar de imediato em um valor significativo, o seguro é uma forma de mitigar esses custos. Né? Uhum. Ele paga uma apólice anual, onde vai ter essas coberturas, né, para os passageiros, e não é um passageiro A, B ou C, é a quantidade de pessoas que ele vai fazer, né, em determinada viagem. Então, ele não precisa estar informando a cada viagem quem são as pessoas. Ele precisa ter uma apólice que venha atender ele durante todo o ano, em todas as viagens que ele fizer.
De cobertura geral. Agora, no caso, por exemplo, de turismo, a gente já ouviu muito sobre isso, já viu também, eu já vi, fiz coberturas assim, em que depois não tem nada. Aconteceu um acidente, morrem pessoas e depois as famílias ficam no desespero, sem nenhuma cobertura. Quer dizer, cada vez mais a necessidade também de quem vai, por exemplo, fazer um aluguel desses tipos de veículos, exigir, perguntar, tem seguro? Cadê? Isso. Quero ver o contrato, a apólice, né?
Exatamente. É uma forma de a pessoa se proteger, né? Apesar de forma particular, todo mundo pode ter um seguro de vida. Uhum. Né? Isso aí seria um mundo ideal, mas ainda é uma cultura que a gente precisa trabalhar muito no Brasil. Mas, de toda forma, quem vai fazer um frete, né, para algum evento familiar, é importante para quem com quem você vai encontrar para perguntar, né, se aquele veículo está protegido, se ele também tem cobertura para acidente em caso, né, dessa viagem. Porque a gente mitiga bastante o risco, né, e fica todo mundo tranquilo, né? Tanto o proprietário que vai fazer a viagem, quanto quem está contratando também.
Principalmente, por exemplo, quem organiza caravanas, né? Eu organizo uma caravana, isso. Eu estou levando pessoas, estou levando lá um grupo, dois grupos, três grupos, três ônibus, quatro ônibus. Então, eu tenho que estar seguro de que se algo acontecer, eu não terei problema algum. Passo tudo para a justiça, que tem que resolver tudo, está tudo resolvido. Isso acontece muito quando se vai fazer aluguel de táxi aéreo, por exemplo. Né, a gente, quando tem sempre acidentes, a primeira coisa que se pergunta se está tudo regular, com as certificações, seguros e tudo mais. E geralmente se questiona. E já houve caso em que houve o aluguel, não se questionou e lá depois tinha um problema com a aeronave, né? E aí, olha o prejuizão, olha o problemão. Caso da Chapecoense, que caiu, morreu toda, quase toda a delegação, poucas, três ou quatro pessoas escaparam. Né? Tinha problemas lá também com a aeronave, tinha problemas de combustível. Deu, ao que se fala, deu uma pane seca, porque o combustível que ele colocou era uma quantidade que só dava a conta da viagem, ele teve que fazer lá algumas manobras e tal. Então, tudo isso tem que ser observado também, e hoje, mais esse item do seguro, né, que as pessoas devem estar muito atentas para esse caso. A margem, então, de erro vai diminuindo, com a margem de erro, que eu digo, caso haja acidentes, caso haja problema, com a consciência das pessoas para esse nível, então, de responsabilidade, né, Roberta?
Com certeza. Até quem é proprietário, que a gente vê muito, né, dessas bandas de forró, né, esses músicos que transportam toda a equipe, né, em ônibus, né, que é uma única forma de levar de forma mais rápida todo mundo, também de responsabilidade dele estar protegendo quem ele está transitando. Então, é uma forma de, assim, de estar de forma, transitando de forma legal,
segura,
você está,
né,
transportando, né, vidas. Então, tudo isso é um diferencial, acaba sendo um diferencial para quem contrata, né, até para uma empresa, para você, se você está num processo de concorrência, principalmente empresas que fecham com outras, né, por exemplo, indústrias do pré-100, e tem muitas empresas que fecham contratos de transporte de funcionários. É também um diferencial para mostrar o quanto já está se preocupando e se resguardando com essas vidas. Porque a partir do momento que a gente, né, está saindo de casa para pegar qualquer tipo de transporte, a gente corre risco. Uhum. Né? Quem transita em moto Uber, em Uber também corre esses riscos. Então, é importante sempre estar protegido. É. Até porque a gente também, principalmente quem é pai e mãe de família, né, e essas pessoas dependem dessas que saem de casa, né, para trabalhar, ou seja, para um evento de turismo. Se uma pessoa dessa vier a faltar, é o seguro que vai auxiliar essa família a se reerguer financeiramente.
É um custo, mas é um custo que pode tirar uma dor de cabeça enorme lá à frente. Aqui eu vejo que em nível nacional, o seguro apresenta expansão também. As indenizações cresceram 57%, somando 75,6 milhões de reais, valor que já corresponde a 80% do total pago em todo o ano de 2024, quando o montante chegou a 94 milhões de reais. Esse tipo de seguro é obrigatório para todas as empresas que realizam transporte rodoviário, interestadual e intermunicipal de passageiros, conforme regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Agora, vejam bem, aqui obrigatório para quem está dentro da regulação, mas quem está fora, é isso que a gente está falando, por exemplo, esses casos de aluguéis, uhum, de carros de turismo, as pessoas devem ter muita atenção, inclusive quando forem viajar, saber lá, e aí, tem seguro? Sim. Esse carro está segurado? Todo mundo se preocupa, os pneus estão carecas, o estado geral do veículo não é bom, mas é um outro item também que há de se preocupar. Quando há acidente, Roberta Thaís, o protocolo, a burocracia, ela é uma burocracia ágil ou é complexa?
Ela é uma burocracia ágil. Né? De toda forma, sempre vai ser exigido os documentos, né, do que aconteceu no local. Se for numa rodovia, né, precisa de polícia rodoviária para ter um boletim do que ocorreu, fotos do evento, a apresentação da apólice, contextualizar a ocorrência. E aí a seguradora, né, isso primeiro o cliente passa para a corretora ela faz no intermédio com a companhia seguradora, e aí ela tem determinados prazos. Geralmente acontece cerca de 30 dias, né, ou sendo até menos. Mas tendo toda essa questão das documentações, principalmente se o veículo está regularizado, isso também conta muito, né, porque não é só ter a apólice de seguro, o veículo também ele precisa estar regularizado e apresentando tudo isso ocorre em cerca de 30 dias, o processo de indenização.
Uhum. Agora, uma curiosidade aqui, e uma pergunta também aqui do ouvinte, do Cícero Assis. E o transporte coletivo, ele tem seguro?
Boa pergunta. O transporte coletivo, ele, em relação a custos, ele também é um pouco mais elevado considerando o intermunicipal, por conta das situações de risco. Ele se coloca mais em riscos do que os outros.
Ah, é?
Pelo fluxo de trânsito, rodando mais, a escala dos motoristas, né, também é bem mais arrojada, mas é possível sim deles fazerem seguro, é para se ter. Hoje não existe uma obrigatoriedade deles, do transporte municipal. Também vai depender muito de cada estado, como é que está regulamentando, mas é possível que eles tenham seguro, até por conta, a gente já viu alguns incidentes de acidentes, né, com ônibus da prefeitura, que ao passageiro descer, a pessoa se acidenta. Muitos vão diretamente na empresa e resolvem com a própria empresa, porque precisa ter essa reclamação, né, do passageiro. Uhum. Porque a responsabilidade é desde quando pega o passageiro até o destino final. o início que ele entrou dentro do transporte até a finalização quando o passageiro desce. Uhum. Então, até ali, esse translado é responsabilidade dessas empresas que estão transportando os passageiros. Então, é para se ter, sim. O ideal é que eles tenham esse seguro, até porque são muitos ônibus rodando pela cidade e muitos passageiros também que estão expostos ao risco.
É.
Né? Lógico que a responsabilidade é de quem está transportando, que é do motorista. Mas a gente sabe que tem um CNPJ por trás, que tem uma empresa, e ela precisa ter essa consciência, porque se os clientes fossem levar à justiça, esses casos de indenizações na justiça, porque eles cobram bem a mais. O ideal do seguro é que ele tenha essa reclamação e seja assistido.
Uhum. Pelo que eu estou lendo aqui, a Etufor, uhum, que é a empresa responsável pelo, uhum, transporte coletivo de Fortaleza, por exemplo, não exige, uhum, a apólice de RCO, que é essa apólice de RCO, uhum, é responsabilidade civil do transportador, oh, rodoviário. Quer dizer, o usuário, uhum, do transporte coletivo em Fortaleza, por exemplo, ele não está coberto por seguro. Se ocorrer um, uhum, desastre, uma tragédia, e morrer alguém ou pessoas, ninguém está coberto por seguro. Eu, hein? Sabia disso, não.
O ruim para o proprietário é que ele vai ter que, se ocorrer muitos eventos, vai ter que desembolsar do próprio bolso, né? Não vai ter a apólice. É como se ele contasse assim, não, eu quero ter esse custo e não quero ter um custo anual. Se ocorrer o evento e eu for reclamado, eu vou e me acerto com a pessoa. Porque muitos fazem, como é que eu posso te dizer? Acordos. Uhum. Acordos internos, uhum, né, com os passageiros. Mas enquanto não é 100% obrigatório, eles não fazem, né, a contratação do seguro.
Quer dizer, aquela história,
né? Você tem que se cobrar, eles façam, né?
Eu corro o risco, não gasto, não tenho esse custo do seguro, corro o risco, não está acontecendo nada, está tudo bem. Mas um dia pode ocorrer. E se ocorrer? Ninguém quer que aconteça. Mas se ocorrer? Porque o seguro é aquela história do se ocorrer, não é? Tem aumentado muito a consciência das pessoas em relação ao seguro. É um custo? É. Mas tem aumentado muito. No carro, por exemplo, há uma necessidade que você tenha o seguro, principalmente quem viaja. E já aconteceu comigo, já bateram em mim na estrada, graças a Deus eu nunca bati, mas já bateram em mim. E se eu não tivesse o seguro, uhum, no primeiro momento, eu estaria com dificuldades. Porque geralmente quem bate não quer negociar na hora, se esquiva, vai embora, você vai ter que ter uma saída para você...
Ficar com prejuízo, né?
Você começar a consertar seu prejuízo e depois a seguradora vai atrás. Até isso você é facilitado, porque no caso, por exemplo, meu cara bateu, estragou meu carro, foi embora, fugiu, eu tinha a seguradora depois localizou ele. Aí ele foi pior para ele, porque ele não quis negociar comigo, e a seguradora foi cobrar dele sei lá quanto, e foi caro, muito caro o serviço. Então, seguro de imóvel, por exemplo, de residências, de as lojas que a gente vê, pega fogo aí, não tem seguro. Já pensou? Uma loja que pega fogo, não tem seguro. Quer dizer, você corre um risco que pode ser um problemão depois. Tem gente que diz assim, eu não vou pagar seguro que eu passo o ano todo e não uso. Sim, puxa, não é para usar mesmo não. Esse é que é o negócio. Graças a Deus que eu não usei o seguro o ano inteiro. Mas eu fiquei surpreso com essa aqui, que a Etufor não exige essa apólice. Depois eu vou saber da Etufor se tem alguma empresa de transporte coletivo, uhum, que paga seguro. Como é que é isso aí? Porque agora eu fiquei surpreso com isso aqui. Fiquei surpreso com isso aqui. A gente já sabe que tem muitas dessas empresas que fazem turismo aí que não pagam seguro. Uhum. A gente só fica sabendo de fato quando acontece o acidente. Não é?
Quando acontece o acidente é que vem a preocupação, né? Que o ideal é que essa preocupação ela venha antes. É, por segurança de quem tá sendo o passageiro e de quem tem a responsabilidade de estar levando essas pessoas, né?
E é verdade
que... Seja o CNPJ ou seja o CPF. E sem falar também... Pode falar, Lacerda.
Não, conclua. Conclua, pode falar também.
Você estava falando do seguro de automóvel, né? Que a gente se preocupa nos casos de colisão. Mas o seguro do automóvel, ele também conta com assistências.
Sim.
Que também é um diferencial. Se você precisar de um reboque, de troca de pneus. Hoje as seguradoras, elas apresentam mais serviços, né? Troca de para-brisa, de vidros, sim, lanternas, e um custo muito baixo. Então, assim, os clientes só pensam no custo anual, né? E se acontecer algo com o veículo. Mas essa apólice, ela está protegendo um terceiro, né, em caso de danos materiais ou corporais. Ou seja, se eu causar um acidente e tiver, além de danos de reparos, seja num veículo ou em uma coluna que eu bati num poste, algo do tipo, também tem esse amparo para um dano corporal, né? Se eu colidir em alguém e machucar alguém, né? Então, isso também, ele tem todo esse arcabouço de proteções. Que o cliente, ele tem esse custo, ele pode dizer que é um custo, eu digo que é um investimento, porque você andar tranquilo não tem um preço que pague.
Verdade.
Você está colocando seu carro em qualquer lugar, está transitando em qualquer lugar, não está pensando, ah, meu carro vai ser roubado. Alguém vai bater e eu vou ficar com esse prejuízo. Então, você está pagando por tranquilidade.
É verdade, é verdade. Você está sossegado, não está lá em algum local, ou, por exemplo, está no cinema. Você foi ao cinema para ver um filme, mas está preocupado. Poxa, se alguém levar meu carro está ali assim e tal. Porque hoje nem dentro de estacionamento você está seguro mais. Não há lugar seguro. Você vai saindo, o cara pode... Mete a arma e leva teu carro. Vai chegando, mete a arma e leva teu carro. Então, realmente, o seguro hoje é algo muito necessário. E tem esses aspectos todos. Não é só no caso de morte, não. Não é só no caso do sinistro do veículo, não. Tem todos esses aspectos aí. É segurança mesmo. É segurança. Eu ouço falar em seguro desde que eu sou pequeno. Papai fazia, era um adepto a seguros... E eu não entendia bem, até seguro de vida ele tinha, como é que chama, seguro de vida ou de morte? De morte, né?
De vida.
De vida.
De vida.
Até seguro de vida papai tinha. Eu não entendia bem porque que ele pagava aquilo, só um dia eu entendi. Um dia a gente termina entendendo, aí a gente aprende que realmente é seguro. É isso. Roberta Thaís, muito obrigado, hein, pela sua vinda aqui. Você nos ajudou a descobrir uma coisa que eu não sabia. O transporte coletivo de Fortaleza não é segurado. Não tem seguro. Pelo menos é a informação preliminar que eu tenho. Vou checar com a Etufó. Saber da Etufó quais empresas pagam seguro, se a Etufó exige ou não exige, por que não exige. Se a Etufó quiser falar, geralmente... Essas questões espinhosas não gostam de responder, mas eu vou tentar, minha função é tentar. De alguma forma, obrigado a você, Roberta Thaís, coordenadora de qualidade de negócios da Camed Seguros, que veio aqui falar com a gente e nos dar essa luz. Valeu, Roberta, obrigado, hein?
Obrigada também, Lacerda, tenha um bom dia e muito sucesso aí na jornada do jornal.
Muito obrigado. Obrigado, sucesso também a vocês aí. Valeu. São Feliz Natal. Ho, 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 ho. 8:01. Rápido intervalo. Já voltamos. Alô, alô, Fortaleza. Alô, alô, Ceará. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, mundo. Onde é que você está? Bom dia.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
O ano está perto de acabar, mas o trabalho do governo não para.
requalificação na Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
A operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo hospital regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maclec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo o que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui, você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
Alô, você que está aí ouvindo a Rádio Assunção, canal 620. Deixa eu lhe fazer um convite. Todo domingo, das 10 até o meio-dia, tem o Domingo Debate comigo, Renato Abreu, e toda uma grande equipe, convidados especiais. A gente fala de política, a gente fala de economia, a gente fala de esporte, a gente fala de cinema e a gente fala de música. Domingo Debate, todo domingo, aqui na Assunção, começa às 10 da manhã.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Onda estança no ar, Fortaleza inteira a escutar, do sertão ao litoral, a sintonia é universal. Alô, alô, Fortaleza, no Fortaleza inteira a escutar, do sertão ao litoral, a sintonia é universal. Rádio Assunção me chama, entrevista de esporte na trama. Alô, alô, o som me abraça, o bom baiano nunca passa.
Bom dia, 8:05, bom dia Alcântara, República Federativa do Brasil, Estado do Ceará, Câmara Municipal de Alcântaras. Eita, rapaz, bom dia Alcântaras, 68 anos de emancipação política. É, rapaz, e o Chiquinho de Mané Doca faz parte dessa história, toda a família dele, seu Mané Doca, faz parte dessa história. Olha, ele mandou, inclusive, aqui uma imagem, uma foto do quadro de legisladores de 1959 a 1963. Eu acho que é o pai do Chiquinho que está por aqui, não sei onde. Onde é que ele está aqui, Chiquinho? Depois você liga aqui para esclarecer. Não, tem aqui, ó, seu Manuel Fernandes Albuquerque, é esse não? Não sei se é esse, acho que é esse. Mané Doca, tá aqui, foi vereador lá. Aqui o prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, eram 5, 7 vereadores, né? Estão aqui, eu tenho a impressão que é esse aqui, seu Manuel Fernandes Albuquerque. Tenho a impressão que é esse. Chiquinho, manda um áudio aí, esclarecendo aí, Chiquinho. Manda um áudio, manda um áudio, manda um áudio. Esclarecendo aí quem é aqui seu... Eu acho que era seu pai. Então, parabéns aí aos munícipes, parabéns aos moradores de Alcântaras, 68 anos de emancipação política hoje, nesse dia 10 de dezembro de 2025. Ah, rapaz, tem posse também. Teve posse. Teve posse, onde foi que teve posse? Deixa eu ver aqui, Saldanha. Porque teve gente tomando posse. Tá aqui. Teve sim, teve gente tomando posse. Deixa eu ver quem foi. Ah, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, o seu Amílcar Silveira, tomou posse em Brasília como integrante da Diretoria Executiva da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil para o quadriênio 2025-2029. A cerimônia oficializou a recondução de João Martins à presidência da entidade após a reeleição por unanimidade. E Amílcar afirmou que a sua entrada na diretoria tem como foco fortalecer a atuação institucional da CNA e ampliar a contribuição ao setor. A posse de Amílcar na Diretoria Nacional da CNA representa um avanço para o Ceará. O Ceará tem, portanto, um representante lá e o Nordeste com um representante muito forte por lá. Tem, inclusive, aqui uma mensagem do presidente da Federação da Agricultura Pecuária do Estado do Ceará, Amílcar Silveira. Vamos ouvi-lo.
A gente foi convidado pelo doutor João Martins para fazer parte da próxima, na verdade nós vamos para a eleição agora, 7 de outubro, né, da diretoria da CNA. Fui convidado pelo doutor João Martins. Nós somos o segundo do Nordeste, tem um baiano e depois a gente. Eu acho que é uma forma de mostrar o trabalho do Ceará. Fica muito satisfeito, vamos tentar ajudar o agronegócio brasileiro, como a gente tem tentado ajudar aqui o Agro Ceará. Para o Ceará e para a nossa federação, a gente ficou muito lisonjeado pelo convite do Dr. João Martins, né? Apesar de sermos uma federação pequena, um agronegócio ainda em crescimento, é muito importante para nós. Talvez nós sejamos, na diretoria da CNA, a federação menor, mas também vamos lutar muito para que a gente possa representar bem o Ceará.
Verdade, uma boa representação, parabéns ao Amílcar Silveira, vai representar bem o Ceará, parabéns, faça um bom trabalho por lá, é isso que importa, está presente por lá. A composição da diretoria executiva para o quadriênio, presidente João Martins da Silva Júnior, que é da Bahia, primeiro vice-presidente Gedeão Silveira Pereira, Rio Grande do Sul, segundo vice-presidente Antônio Pitangui de Salvo, Minas Gerais, primeiro vice-presidente de Finanças Humberto Miranda da Bahia, segundo vice-presidente de Finanças Muni Lourenço Silva Júnior do Amazonas, primeiro vice-presidente da Secretaria Marcelo Bertoni do Mato Grosso do Sul, segundo vice-presidente da Secretaria José Amílcar de Araújo Silveira do Ceará. Ceará bem representado. 8:10, Chiquinho vem aqui para explicar. Diga aí, Chiquinho, bom dia.
Bom dia, Lacerda. Bom dia a você, a todos que fazem a Assunção. É exatamente, essa aí é a foto do primeiro mandato do povo de Alcântara. Né? Na época, o meu pai foi vereador, naquele tempo não recebia nada. Era uma cortesia que você tinha para ser vereador e era um posto alto. Né? Meu pai era o Manuel, esse Manuel aí mesmo, Manuel Fernandes Albuquerque. Nesse tempo aí, Lacerda, era do tempo da lamparina. Alcântara era um dos céus mais lindos que eu já conheci no mundo. Tive pelo Chile, tive um bocado de país aí, mas o céu de Alcântara, quando estava limpo, o meu avô, Salustiano Emílio da Rocha, me ajudou a conhecer as estrelas. Ele dizia, olha para ali, ali é o Cruzeiro do Sul, olha para ali, a Estrela d'Alva, olha para ali, Sete Estrelas, olha para ali, as Três Marias. E assim eu aprendi, mas não podia apontar, porque se apontasse dava verruga. É Chiquinho de Mandedoca, da cidade de Alcântara.
Valeu, Chiquinho de Manedoca, que bom, hein? Que bom ter essas lembranças e que bom que você está vivíssimo para contar essas histórias. É isso que é importante, saber a história do município, da rua onde você mora, do bairro onde você mora, saber contar, saber falar, passar para frente, divulgar e manter viva a história do seu município, da sua terra natal. Isso é que vale. Valeu, Chiquinho de Manedoca. 8:12, olha, preocupação com ciclone, vem aí, meu Deus, vem aí ciclone, dia desse Santa Catarina foi arrasada, agora onde é? Fala aí, Eduardo Amaral.
O Rio Grande do Sul segue em alerta aos efeitos da passagem de um ciclone extratropical. O fenômeno começou a se formar pelo estado ainda durante esta terça-feira, levando chuvas para quase todo o território gaúcho. Resultado das primeiras horas de ação do fenômeno foram acumulados de chuva superiores a 150 milímetros nas cidades mais atingidas. Da mesma forma, houve registro de ventos acima de 66 km por hora. Entre os danos causados, a cidade de Flores da Cunha foi a mais afetada. Os destelhamentos atingiram mais de 40 residências ainda na segunda-feira, além de afetar igrejas, um posto de saúde, escola e comércios. Segundo a Defesa Civil, os fortes ventos que chegaram à cidade da Serra Gaúcha foram consequência ainda da passagem de um tornado. O coordenador da Defesa Civil Gaúcha, o coronel Luciano Boeira, destacou o fato de que os estragos foram apenas danos materiais.
Se a boa, se podemos dizer assim, é que não temos, até o momento, nenhuma vítima, não temos nenhum ferido, o que é até difícil de acreditar, né, prefeito? Tendo em vista a dimensão que nós estamos observando aqui. Então é muito importante que fiquemos todos atentos, acompanhando os avisos e alertas, né, da Defesa Civil do Estado. E importante que a gente continue preservando, especialmente a integridade das pessoas, né, e se durante a manhã, durante a tarde, não for o melhor momento, né, para que as pessoas...
Além do Rio Grande do Sul, o ciclone extratropical também vai avançar pelo Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, parte da Serra e da região sul do Rio de Janeiro. O fenômeno ainda irá impactar o tempo no centro-oeste, chegando a Goiás, parte do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Valeu, Eduardo Amaral. Ontem nós falamos aqui sobre um grupo de pessoas que estava conversando na porta de casa, em Crateús. De repente, aquele clarão no céu, saiu todo mundo correndo, entrou e tal, aquela coisa. Não se sabia direito explicar o que era. Eu falei até em coisas que a gente vê, que a gente não acredita, que a gente acha que é isso, que é aquilo outro, e gera aquela discussão toda. Até li um trecho aqui do livro Piscar de Olhos, que é da 43ª Antologia da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores Regional do Ceará, um conto, mas verdadeiro, do Dr. Sérgio Pessoa, com o título Espírito, que ele tá lembrado da historinha que eu contei? Dele aqui, que ele escreveu, você não prestou atenção, por isso você não sabe. Ele falava que ele acordou, foi acordado por uma colega enfermeira, ele estava no repouso e saiu pelo corredor, a mãe dela tinha acabado de dar entrada no hospital, e próximo ao quarto onde ela estava, ela mandou que ele parasse. Se para, doutor, diminui a passada, porque minha mãe acabou de passar. Ele olhou para trás e viu papéis voando assim, aí tal. Então, coisas reais que acontecem. E muita gente acha que é fantasia, que é mentira, que é isso, é aquilo outro. Contos também que se dão nas estradas, falam muito sobre, é mentira, eu não acredito. Ninguém é obrigado a acreditar. E no caso do céu, o que apareceu em Crateús foi um meteoro que transformou noite em dia no céu do Nordeste. Apareceu em várias regiões do Nordeste. Os metrópoles ou os astrofotógrafos, e tem um deles que fotografou, o Alexandro Mota, diz que o fenômeno foi provocado pela entrada de uma rocha espacial na atmosfera. Uma rocha espacial entrou na atmosfera, ela entra, rompe a atmosfera, dá aquele clarão, sai rasgando, desce e some. É um meteoro. Então, isso é um fenômeno da natureza. É um fenômeno da natureza. É astronomia. Não tem para onde correr. Né? Agora, eu não entendo, aí vou dizer que é isso, que é aquilo outro, ou vou dizer que não acredito, isso não existe. Né? Como o cara diz, o homem não foi à Lua, eu não acredito. Tudo bem, você não acredita, tudo tranquilo, mas o homem foi à Lua. Ora, vejam só. 8h17, então o que você viu aí em Crateús, o que viu em outras cidades, o que viu em outros estados do Nordeste, foi um meteoro mesmo. Foi sim, foi uma rocha que rompeu a atmosfera e desceu fazendo aquele clarão. 8h17 agora. Ah, Mário Antônio, paparazzi, já te viu hoje, Mário. Cuidado com o paparazzi. Alô, Mário Antônio, puxa aí o nosso Cooper diário, driblando todos. Você só não dribla o paparazzi. Bom dia, Mário.
Bom dia, Lacerda. Um abraço, amigos do Alô, Alô, Fortaleza. Chegando com o noticiário esportivo e destacando que às 14 horas segue o Flamengo em campo pela Copa Intercontinental contra a equipe do Cruz Azul. Destaque também nesta quarta para a Copa do Brasil. Às 21h30, semifinal, confronto de ida, Cruzeiro contra a equipe do Corinthians no Mineirão. Algumas no mundo da bola, recuperado de grave lesão, Gabriel Jesus é inscrito pelo Arsenal na Champions League. O Internacional de Porto Alegre foi punido com o Transferban e está proibido de contratar. Em nota, o Inter não informou por qual transferência entrou na lista, limitando-se a dizer que a dívida já foi quitada e a qualquer momento o time pode deixar o Transferban. Lembrando que Grêmio e Corinthians são outros dois clubes da Série A também punidos com o Transferban e não podem contratar no momento. Editora e Livraria Nova Natal com uma mega promoção, 15% de desconto nas suas compras à vista ou em uma vez o cartão no seu material para escritório ou material escolar. Editora e Livraria Nova Natal, Avenida 13 de Maio, 429, em frente à pracinha da Igreja de Fátima, com o comando do amigo Washington Barros. A editora e Livraria Nova Natal agora vende brinquedos, inclusive brinquedos educativos. Lá e o Auto Center, pneus multimarcas para carros leves e pesados, alinhamento e balanceamento, baterias Mourizeta. Lá e o Auto Center, Avenida Castelo de Castro, 1571, São Cristóvão, e tem também no Eusébio, próximo ao Anel Viário. Telezap 98821-4266. Com o noticiário esportivo, Mário Guatoni, para o Alô Alô Fortaleza na Rádio Assunção.
E o Ferrão, Quilmer de Campos. Bom dia, Quilmer.
Bom dia meu querido J. Lacerda, bom dia os ouvintes do programa Alô Alô Fortaleza. Ferroviário iniciando a sua segunda semana de trabalho visando a estreia contra o Maracanã e é fora de casa em Maracanaú. E o campeonato cearense deste ano tem como regra o seguinte: Ferroviário está no grupo A ao lado do Fortaleza, do Quixadá, do Horizonte e do Maracanã. Jogos dentro do grupo na fase classificatória, só ida. Então, se são cinco times, cada clube jogará 4 vezes. Ferroviário joga fora com Maracanã, casa com Fortaleza, casa com Horizonte e fora com Quixadá. Após a fase classificatória, os 3 primeiros, já que são 5 times do grupo, avançam para a segunda fase. Os 2 últimos irão para o torneio da morte. Não tem mais aquela de primeiro colocado pular para as semifinais. Todo mundo continua jogando. Então, o intuito do Ferroviário na primeira fase é buscar a classificação entre os 3 primeiros colocados. Quilmer de Campos, Alô, Alô, Fortaleza.
Valeu, Quilmer. E o Ceará, Tony Mota, bom dia.
Muito bom dia, J. Lacerda. Para você, para os amigos do Alô, Alô, Fortaleza, grande Saldanha. O Ceará ontem teve reunião importante e o presidente João Paulo Silva recebeu apoio irrestrito do Conselho Deliberativo, também do Departamento de Futebol em toda a sua composição, com o CEO Oraldo Martins, com o Lucas Drubski, que é o executivo, e também com o gerente, o Paulo Sanches. Ainda teve a participação do Bittencourt, que é o CEO administrativo do Ceará. Então está todo mundo no mesmo barco buscando essa reviravolta do Ceará para voltar à Série A na temporada 2027. Para isso, o departamento já está trabalhando, já vai fazer o chamamento daqueles atletas que o Ceará não pretende ficar com eles. Tem que saber também daqueles que estão sem contratos, quem é que pode ficar no Ceará, quem gostaria de ficar no Ceará, quem poderia estar reduzindo salários, enfim, toda essa situação será iniciada a partir de hoje. Mas ontem mesmo um jogador já acertou a sua saída, né? Eu tive até um pouco de lamentação, porque eu gostava e gosto do futebol do Gabriel Lacerda, acho um bom zagueiro, jogador que sabe chegar na área, sabe cabecear, sabe ser seguro ali na zaga, mas não teve vez com o Léo Condé, né? Essas coisas que acontecem quando o treinador parece que não cruza, né? Não junta o sangue com o do jogador. Então, ele não foi, em nenhum momento que eu me lembre, testado pelo técnico Léo Condé. Ele poderia ter feito isso, teve chances para isso, mas não o fez. Então, o jogador já não faz mais parte do elenco alvinegro. O Ceará já publicou uma nota agradecendo os trabalhos que ele teve durante esse período. Ele foi formador, o Ceará foi formador do jogador aqui, profissional, né, da base para o profissional, e também desejou sorte, claro, na nova empreitada que ele terá a partir do ano que vem em outro clube, né? Então, torcer para ele também fazer um bom trabalho por onde ele passar. E digo ainda, viu, Jota Lacerda, que o Ceará tem 16 atletas sem contratos que podem acertar suas permanências, inclusive, né, renovando seus contratos, desde que o Ceará esteja interessado pelo jogador, o jogador queira jogar no Ceará para voltar, né, à Série A, tem que jogar a Série B e tem que também entrar nesse novo parâmetro do Ceará financeiro. Aliás, o próprio presidente João Paulo Silva disse que a mudança de elenco será em torno de 60%, algo em torno de 19 atletas deverão sair do clube. Desses que estão, 19 deverão sair, claro que outros serão contratados e outros que vão permanecer no elenco alvinegro. E diz também que, com relação à questão financeira, o Ceará vai perder em torno de 100 a 110 milhões de reais por conta dessa questão do rebaixamento, né? Não tem as cotas volumosas da CBF, a questão também dos patrocínios, isso e aquilo outro, também a bilheteria. Então é um prejuízo grande, mas o Ceará vai tentar reverter isso e fazer com que o Ceará chegue de novo à Série A no ano que vem. Tony Mota com notícias do Ceará para o Alô Alô Fortaleza.
E o tricolor Aloísio Lima, bom dia.
Bom dia, ouvintes do Alô Alô Fortaleza. O Fortaleza Esporte Clube, os seus atletas estão de férias, retornando no início de dezembro. E, por enquanto, a direção do clube da SAF, tendo à frente o Marcelo Paz, está trabalhando aí para tentar o retorno do treinador Palermo para dirigir a equipe do Fortaleza, já que ele fez um belo trabalho agora recentemente, e o Fortaleza está tentando ir com esse que ele fez pelo Fortaleza, tem o caso do Remo, está tentando levá-lo lá para o Pará. Então vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação. O Fortaleza, o Conselho Deliberativo estará reunido para ver o voto dos conselheiros a respeito do orçamento para a próxima temporada, que será de 170 milhões. E dentro de um cenário já previsto pela gestão, o clube trabalhou na reta de 2025 com duas disponibilidades. No caso aí, a permanência ou a queda, e aconteceu a queda. Agora começa oficialmente os processos de reorganização para a próxima temporada. Então, vamos aguardar essa reorganização que venha para a equipe do Tricolor de Aço. E o calendário do Leão do Pici para o próximo ano é o seguinte: Campeonato Cearense de 10 de janeiro a 8 de março. Já a Copa do Brasil, do dia 25 de março até o dia 6 de julho. E a Copa do Brasil, foi Copa do Nordeste. Agora a Copa do Brasil, iniciando no dia 18 de fevereiro, a primeira fase. A Série B vai se iniciar no dia 21 de março do próximo ano. A todos, um bom dia e um bom trabalho para quem está indo para o trabalho ou a nos escutar. Tchau. Fui.
8 horas e 25 minutos. Vou fazer um chamamento aqui. Mais uma vez, fazer esse chamamento aqui, porque a campanha Natal Solidário em prol de pessoas em situação de rua segue.